Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa. Meu nome é Letícia, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus problemas são a ele dela. Eu sou uma mulher branca e lésbica de Belo Horizonte. Eu tenho que dar recados importantes do Sapa Justa. O primeiro recado é que o Sapa Justa é um podcast independente e, para isso, ele tem uma campanha de financiamento no Apoia-se. E também quero convidar todo mundo para participar do canal de Telegram, que a gente comenta os episódios, conta fofoca, reclama da vida e o povo também dá muita ideia de pauta, que é a coisa que eu mais gosto atualmente. E todos esses links você encontra no Instagram do Sapa Justa, que é @sapajusta. Agora sim, fazendo tudo corretamente, vou pedir para a Lívia se apresentar. Por favor, se apresente, Lívia.
Boa noite, pessoal. Bom dia ou boa tarde, né? Não sei que hora que vocês vão ver esse episódio. Meu nome é Lívia Ferreira. As pessoas costumam me chamar de Afrocaminhão aí pelas redes sociais. Mas é Lívia Ferreira. Se quiser me chamar de Afrocaminhão também, sem problemas. Meus pronomes são ela e dela. Eu sou mineira. Tenho 28 anos, sou escritora, moro aqui no interior de Minas Gerais, sou negra, lésbica, caminhoneira, é isso. Resumindo, é isso, sou autora de No Olhar do Invisível, Passo de Liberdade, Carnaval Amarelo, Impossíveis e alguns outros títulos aí da Amazon.
Ai, muito bom. Já gostei que é mineira, que a gente aqui é Uai, Minas. A melhor comida, a gente...
É uma briga injusta com os lugares, eu digo.
Dá até dó, né, coitados.
A gente aceita vocês porque, além de tudo, somos bons hospitaleiros. Então, assim...
É verdade.
Aproveitar aí a nossa terra um pouco.
Eu costumo falar que Minas é o melhor assim do Sudeste, né? Porque o povo fica brigando entre São Paulo e Rio, a gente é mais gente boa.
A gente fica no meio ali.
Oferece um cafezinho, um queijo, um negócio.
Goiabada, é isso aí.
Olivia, me conta um pouco como é que foi que começou essa sua jornada de escritor. Será que você tem um começo, né? Mas, tipo, como é que você começou a escrever mesmo? Ah, vou fazer um livro, assim.
Olha, de escrever livro foi de 2018 para 2019. Eu conto como 2019 porque foi quando eu realmente falei assim, não, vou publicar no Wattpad, que é uma plataforma, para quem não conhece, né, e tá ouvindo aí, não tem essa vivência com o mundo literário, o Wattpad é uma plataforma de textos grátis, que alguns autores começam a publicar ali para poder ganhar público e também para perder o medo, né, de mostrar suas histórias. Então, esse foi o primeiro momento assim, que eu pensei, vou escrever um livro. Mas eu nunca tive essa ambição de que o livro, porventura, fosse sair dessa plataforma e ir para outra. Sabe? Foi uma coisa assim, meio louca, eu costumo dizer bem... inesperada, enfim, qualquer outro adjetivo que vocês possam aí colocar como surpreendente, foi assim uma coisa de louco. E aí eu publiquei esse livro no Wattpad e aí esse foi o primeiro momento que eu escrevi um livro, mas escrever mesmo, de falar assim, gosto de escrever desde 2009, mais ou menos, que eu tinha um blog e aí nesse blog eu escrevia coisas do cotidiano, assim, meu dia foi ruim, ou textos, assim, textos românticos, textos de fossa. Nem sofria tanto naquela época, né? Mas adolescente é uma coisa...
Eu sinto falta de blog.
É interessante, né?
Aham.
E aí, foi isso, mas o primeiro impulso de livro foi em 2019. Então, não faz tanto tempo assim.
E já foi romance, assim, mais ou menos no estilo que você escreve?
Isso, já foi logo um romance lésbico. Aí, No Olhar do Invisível, né, que é o meu primeiro livro, e aí a história da Dandara e da Cecília. Já coloquei logo uma lésbica preta e gorda e coloquei uma desfeminilizada negra, né?
Uhum.
No caso que a gente chama carinhosamente de caminhão. E aí coloquei ela para ser o par romântico da Dandara. E foi isso, foi meu pontapé inicial, assim, porque a minha motivação mesmo foi tentar escrever algo que eu não tinha lido ou me encontrado na literatura. Não foi nem com a pretensão de, nossa, serei uma escritora e vou ter todo esse público, enfim, nada disso. Era só comfort, sabe? Leitura de conforto para mim mesma, que acabou sendo para outras pessoas também.
Ah, isso é muito bom, né? Quando a gente cria, porque não tem, e aí você, né? Acaba, porque não tem para você, também tem para várias, né?
Sim, exato. E engraçado que eu não tinha essa consciência, assim, era bem para mim mesmo. Não tenho vergonha de falar que era para mim. Eu escrevia e eu publiquei, e eu falei assim, ah, vou ler agora. E aí agora eu tenho uma história para ler que se pareça, que a personagem se pareça comigo, e que ela esteja passando por alguma coisa que eu já passei. Que a gente precisa realmente se ver em algum lugar, isso é muito importante.
Uma coisa que eu li sobre você, sobre a sua escrita, que eu achei muito legal, é que você procura fazer finais felizes, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente é até traumatizadas com filmes. Toda a gente acha que a gente vai morrer, parem de matar, sapatão, pelo amor de Deus. Eu já gostei disso.
Sim, eu sou uma grande romântica, assim, então eu priorizo, assim, escrever os clichês românticos que geralmente a gente vê protagonizados por casais héteros e brancos, ou até lésbicas mesmo, brancas, e enfim, e priorizo colocar finais felizes. Então, o único spoiler que eu dou, assim, nas minhas histórias é que o final é sempre feliz. Aí a gente vê se a pessoa gosta dessa dinâmica aí de ler coisas que no final dá tudo certo, ou se realmente a vibe aí é ver sapatão sofrendo. Mas eu penso que a vida já é muito cruel. Aí eu as pessoas brincam que eu sou o Nicholas Sparks das
Nossa, mais clichê, né? Eu acho isso bom. Mas isso bate diferente na gente, né? Porque eu, quando eu era bem novinha, eu gostava de comédia romântica. Aí depois eu fiquei assim, ai, virei chata, né? Falei, não gosto mais. E por muito tempo eu não gostei. Mas me mostra qualquer coisinha que é sapatão, que aí eu acho interessante. Então eu pago língua. Porque é diferente, né? Quando você vê. É tipo, um exemplo até de, eu nunca babei ovo de casal que é famoso. Não me interessa, acho chato. Não sou de ficar babando ovo de celebridade, mas qualquer foto que eu vejo de Ludmilla e Bruna, eu acho o máximo. Elas estão lá, Maldiva, uma segurando a mão da outra, 100%, talvez até demais, né? Não dá um espaço. Mas eu falo, gente, nunca vi isso, eu nunca presenciei isso, eu nunca vi uma mulher cantando sobre outra mulher, sabe? Eu não sabia nem que eu gostava tanto de pagode. Do jeito que é, porque então, ela tá falando pra gente, né? Muda completamente a perspectiva.
Sim, muda completamente. Eu acho que representatividade é o que move a gente, a nossa autoestima, o nosso autoconhecimento. Porque quando você se baseia numa imagem que não tem nada a ver com você e uma vivência que não tem nada a ver com você, você começa a questionar. Enfim, acho que eu não me encaixo, acho que eu não sirvo pra ser amada. E a minha questão nas histórias é relacionada ao amor mesmo, a esse conceito, assim, que para nós, pessoas negras e mulheres que não seguem o padrão do feminino, acaba sendo uma coisa meio negligenciada, né? E eu acho importante, é bem por isso mesmo que eu escrevo finais felizes, que eu acho legal a gente se imaginar num futuro, assim, onde a gente esteja bem, sabe? Mentalmente saudável e com uma pessoa, assim, que seja legal pra gente. Eu acho legal pensar desse jeito.
Com certeza, eu acho que faz total diferença. Dando um spoiler, mas não é um spoiler não, que é a descrição do seu livro, né? É o que eu achei mais interessante, que é o Fica Tudo Bem, que tá no Afrosáquica, que a gente vai falar daqui a pouquinho. É que é uma coisa meio que tem alienígenas, extraterrestres. Eu amo esse tipo de tema. Já me interessei por aí.
Extraterrestres. É a história da Maia. A Maia é uma mulher de 28 anos que ela está naquela fase dos 30 e está quase chegando nos 30 e algumas coisas começam a vir à tona na vida dela. Por exemplo, ela vai ter uma decepção muito grande, assim, ela vai perder um sonho da vida dela e isso vai deixar ela bastante desmotivada, né, desesperançosa. A gente sabe, né, como a gente se sente quando alguma coisa assim não dá certo, não vai do jeito que a gente imaginava.
Uhum.
E aí ela vai acabar se deparando com essas três figuras aí, que é a Queen, a Phil e a Khan, que são extraterrestres, elas vêm do planeta Gaia. E esse planeta, ele tá correndo risco de ser extinto por um motivo que vai estar lá no livro, né, bonitinho, se tudo der certo aí do financiamento. E aí elas acabam indo para Varginha, e é nesse meio do caminho aí que a história se desenvolve, que é a interação entre essas mulheres, que são tão diferentes e ao mesmo tempo elas vão descobrir ali pontos que podem se conectar. E essa conexão vai trazer um problema muito grande para essas ETs, porque elas vão pensar, bom, a gente veio para cá destruir tudo e agora a gente se conectou com uma pessoa. Bom, a gente vai destruir tudo ou vai mudar para outro planeta? A sinopse é basicamente essa.
Ah, eu achei muito boa. E você está falando, se sair, né, já que você está falando nesse tom, a gente podia falar um pouquinho sobre o projeto, né, do Afrosáfrica. Achei muito interessante, o nome é muito bom, o nome das recompensas é muito bom também, mas o projeto é incrível, né? A gente tem uma lacuna muito grande de escritas sáficas e principalmente escritas sáficas de mulheres pretas, feitas por mulheres pretas, com personagens que são mulheres pretas, né? Então,
sim,
é sensacional, você puder contar um pouquinho pra gente?
Claro. Vou contar, o Afrosáficas, ele nasceu aí desse editorial. A gente estava numa live de um evento que eles chamam de Se Liga Com. E aí surgiu aí essa ideia porque eles tiveram um primeiro financiamento chamado Amor Entre Garotas, que foram três livros também. E aí esse financiamento foi um sucesso e aí surgiu essa ideia de ter um Amor Entre Garotas 2, só que com autoras negras e personagens negras. E aí foi quando surgiu aí o convite, a Tati me convidou a Lili Lua e a Amanda Condassi para poder fazer esses três livros aí, com essa temática de amor entre mulheres negras, fazendo aí o possível para a gente conseguir trazer essas histórias com temas diversos. Eu acho que é isso que é o mais legal, assim.
Uhum.
Porque o meu tem extraterrestre, e tem uma parte que é chorosa, aí a da Lilia de gamers e da Amanda Condassi é fake dating. Então, assim, são histórias que podem alcançar muitas pessoas, né?
Uhum.
E aí esse financiamento foi lançado com esse intuito da gente poder lançar os nossos três livros. Pessoas podem apoiar os três livros ou podem apoiar um livro só, né? De acordo aí com a condição financeira. E também tem apoio de R$15. Enfim, tem diversos formas aí de apoiar, não só financeiramente, como ajudar a divulgar, falar para alguma amiga. E é isso, o projeto ele tem totalmente essa intenção de alcançar essas garotas pretas. Porque eu já fui, assim, uma adolescente preta que não tive referências, né? Eu fui ter depois de mais velha, assim, inclusive com as histórias que eu fiz, então...
Sendo só para referências.
Aí demorou um pouco para eu conseguir me ver, e eu acho que é justo a gente poder entregar isso para elas,
uhum,
né? Deixar o caminho mais fácil, assim.
Vou ler aqui os três títulos para a gente falar das meninas também, né? Tá, uhum, aqui o Amor na Porta do Lado, que é da Amanda Condassi. O Fica Tudo Bem, que é seu, de Lívia Ferreira. Sorte no Jogo, Sorte no Amor, por Lili Lua.
Isso. Como eu disse, o da Amanda é um fake date, um encontro de mentirinha, essas coisas assim. E da Lili é de gamers e o meu tem extraterrestres envolvidos aí. Então...
Pra todo mundo, né?
É, pra todo mundo. E o meu é bem clichê, tem umas cenas bem clichês pra quem gosta. E assim vai. Eu achei que ficou bem bacana, assim, a estrutura da campanha, a gente poder dar essa opção aí de apoio de um livro só. E você pode apoiar o meu, pode apoiar o da Lili, pode apoiar o da Amanda. Até porque o intuito mesmo é que os três sejam publicados independente se você apoiar o meu, ou apoiar o da Amanda, ou apoiar o da Lili. Só vai ser impresso se bater o 100%. Então, de qualquer forma, você vai conseguir comprar depois se der tudo certo. Então, o importante é mesmo apoiar da maneira que você puder.
Tá com meta de tudo ou nada, né? Então, tem que bater a meta para publicar.
Isso. Seria uma pena se não publicasse. Eu vou falar, porque, assim, são,
nossa,
três livros muito bons. E eu acho que a literatura brasileira só tende a ganhar com esse tipo de iniciativa. Editoras independentes, autores independentes, o mercado nacional hoje ele tem muita gente boa, muitas histórias diversas. E, felizmente, né, ainda bem que esses novos autores estão chegando aí para poder mudar esse cenário que sempre foi tão igual, né, com as mesmas caras, os mesmos enredos, né? Sim, coisas heterossexuais, brancas e, enfim, todo esse papo que a gente já sabe.
Toda uma vida vendo isso, né?
Isso.
E o projeto ele vai até dia 31 de março, gente. Então, vamos correr lá para apoiar. A gente está gravando dia 11, ele está com 62%. Dá para todo mundo ajudar aí. Ajuda os três livros. Aquela já...
já tem 120 aí.
É, já mete uns 120 aí. Eu amei as capas também, que a gente já tá vendo as capas aqui tão lindas.
Super coloridas, né?
Sim.
Coloridas e tal, combinando aí as cores. É limão que fez. Então... nossa, esse projeto é todo muito lindo. E é um super orgulho fazer parte, porque como autora mesmo, eu nunca imaginei que eu poderia chegar assim, a fazer livros tão importantes para as pessoas. Então, para mim, é uma grande honra mesmo ser autora aí da Cilig e poder fazer esses livros chegarem às pessoas.
Porque agora uma jovem caminhoneira vai ler o seu livro, ela vai ter uma referência... e vai poder escrever outro, né? Não vai ser ela só a própria referência.
Claro, claro.
Uma coisa que você falou, acho que eu vi no seu Instagram, alguma coisa assim, não lembro direito, que tem clichês no seu livro, né? E aí você fala, tipo, a vida inteira a gente fica vendo clichês, né? Nesses romances héteros brancos aí. E agora você também quer colocar clichês, né? A galera da literatura ama, né? Tem aquelas coisas de, tipo, tem uns clássicos, né? Tipo... Amnesty to Lovers, essas coisas assim,
é,
né?
É, é o Passo de Liberdade.
Ah, é o Passo de Liberdade, né? Misturei isso, tudo.
Isso, é o Passo de Liberdade, ele é um Amnesty to Lovers. É o romance aí entre duas mulheres descriminalizadas e negras. Também é um livro super importante para mim, assim. É, o livro também mudou muito a minha vida, a minha maneira de pensar. Eu fui correndo junto com as personagens, né? Vamos dizer. Fui indo junto com elas, o que elas estavam sentindo, eu estava sentindo também, e aí foi que foi. Mas eu coloco várias cenas clichês nesse livro, é tipo, encontro no corredor, quase beijo, e aí chega alguém, essas coisas aí que a gente vê em romance universitário, sim, geralmente.
A gente gosta, né? A gente quer.
Ah, a gente ama. É. Te ama ter um friozinho na barriga.
Atualmente você consegue pensar em outras referências, assim, de escritoras sáficas, negras, ou descriminalizadas,
assim? Poxa, assim, descriminalizadas não tantas, mas de negras tem tanto, tem Rihanna Leão, aí tem Inglatine.
A Rihanna Leão tá aí, muito boa.
Nossa, é, Rihanna Leão é tudo. Aí tem Diane Borges também, que é uma autora negra, independente. Tem autores também, né? Tem Fabrício Fonseca. Aí, enfim, tem N nomes, assim, que eu conheci depois que eu entrei pro mercado. São pessoas jovens, assim, que fazem histórias super bacanas e histórias diversas, com personagens diversos, é, pessoas negras, pessoas trans. É um universo muito legal, o Book Twitter, né? Que a gente chama carinhosamente de Book Twitter. E BookTok, enfim, você vai conhecendo muita coisa por causa da tecnologia. E é isso, depois que eu entrei nesse mundinho, eu conheci várias pessoas negras que escrevem. E, aí, claro, tem Bell Hooks, aí tem Conceição Evaristo, sabe, esses grandes clássicos, assim. E é isso, eu me inspiro nas pessoas mais velhas e aí eu também agora me inspiro nas pessoas mais jovens.
É, tem um povo jovem, tá... povo jovem, né? Você vai sendo uma velha.
Se jovem.
É, tem o meu amigo, o Zé, que é bissexual negro, que faz podcast, ele tem um Bisão Voador também, lançou livro. A gente tem muitas possibilidades novas de leitura aí, né? Tipo, a gente pode sair de ficar lendo as mesmas coisas, né? E procurar outras vivências, porque... Eu acho que para livro, é o que eu sempre falo para podcast também, falo para as mulheres, em específico mulheres sáficas, para elas fazerem podcast. Eu falei, gente, vem, porque é um mercado que tem muita, muita pouca lésbica fazendo. E você precisa ser ouvida, sabe? Sua história é interessante, você tem o que falar, é preciso ter diversidade no que é dito. A pessoa não pode me escutar e achar que eu represento lésbicos, que eu não represento nada, eu tenho a minha vivência. Então é interessante você ouvir vivências diferentes, né?
Claro.
Você absorver sobre isso.
Sim.
E na literatura, então, assim, mesmo que você pegue o clichê, não é, vai ser clichê a sua literatura, porque tem a sua vivência imprimida ali, né? Impressa, sei lá.
Tem a nossa vivência, é isso que você disse. Eu acho que a gente tem muitas vozes ainda a serem ouvidas. Eu falo que eu quero muito ver outra pretinha disseminizada escrevendo e publicando. Tem a Hilary Lancaster, que ela está com financiamento de Thalia, que é um livro também lésbico, e ela é uma lésbica negra e disfém. É muito reconfortante ver ela aí nesse corre, tentando publicar seu primeiro livro. Eu já passei por isso, eu sei o quanto é gratificante e, ao mesmo tempo, desesperador você publicar aí seu primeiro trabalho, ver tanta gente olhando o que você faz. Mas, no final das contas, eu acho que é sobre abrir caminhos mesmo. Porque isso que você está fazendo, gravar um podcast, é abrir caminhos também. Alguém pode ouvir e falar assim, nossa, é real. Eu sou lésbica, eu acho que eu posso fazer um podcast aí, falar sobre qualquer coisa, sobre a minha vivência, sobre como eu me sinto em relação a alguns assuntos.
Sim.
E eu acho que a nossa função é essa. Eu acho que a mudança que a gente procura é na prática, entendeu? A gente tem que pegar e fazer, não tem muito escapatória.
Sim, é quando você fala que você escreveu porque você não achava, eu também fui fazer podcast por conta disso. Porque assim, eu amo podcast, escuto desde 2009, assim, é minha companhia quase. E eu falava assim, eu fui cansando. Primeiro que antes só tinha podcast de homem, eu cansei de ficar ouvindo homem na minha cabeça. Aí fui escutando, atualmente tem muito podcast com mulheres, eu praticamente só escuto quase mulheres LGBTs, é o que eu escuto. E eu falei, cara, não tem podcast. Tem, lógico que tem, né? Mas são poucos, né?
Uhum.
Pra você for olhar, tem uma lista imensa de podcasts por homens gays brancos em específicos. E aí, quando você vai ver, pro lésbico tem pouquíssimo. Aí eu falei, então eu vou fazer. Eu gosto de conversar com os outros. Aí eu
converso na
frente
do supermercado, por que que não vou conversar no podcast?
Eu gosto muito também de ouvir as pessoas, né? Eu até não sou a que mais fala, assim, às vezes. Mas eu gosto muito de ouvir, me interesso pelas pessoas. Falar, vou fazer um podcast. Eu fiz isso.
E é uma ideia incrível, assim. Meus parabéns, porque é isso mesmo que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar e fazer. Não tem livro? Vamos fazer, vamos escrever aí a nossa vivência. Livro da Lívia não me representa, porque, tipo, não sou uma mulher disseminizada, não sei qual é o rolê aí que ela tá passando. Pô, mas eu já passei por algumas coisas aqui que eu tenho vontade de escrever, vou escrever, vê aí o que que dá, cara. Eu acho que a vida é isso, é tentativa e erro, sabe? A minha trajetória como autora tem sido tentativa e erro o tempo todo. Eu já sei o que funciona nas histórias, eu sei... Enfim, a gente vai aprendendo, né? A gente vai adquirindo conhecimento e entendendo o que que a gente vai falar, o que que eu tenho mais para falar, porque eu já escrevi tantos temas. Aí agora eu meti essa Terrese, vamos ver qual vai ser as próximas.
Então.
Eu fico assim. E isso é uma coisa que me motiva muito, porque é isso, eu quero botar a gente em todos os lugares possíveis, que a gente tem que estar.
Com certeza. Eu acho que nem só sobre se identificar. Porque eu acho que uma mulher lésbica, um gay, qualquer pessoa pode ler o seu livro, porque você precisa se alimentar de outras vivências, sabe? Não fica vivendo, tipo, alguma coisa que é só no seu espelho. Porque, no seu caso, falta representatividade para você se espelhar. Só que, no meu caso, por exemplo, vejo muitos casos de mulheres brancas, não vejo tanto de lésbicas. Então, eu preciso me alimentar de outras vivências, né? Porque o mundo não é o nosso cubo, né? Nosso quadrado.
Sim, exatamente. Eu gosto muito de ler livro de outras vivências também. Até para eu poder, assim... Às vezes eu acho uma ideia super genial. Aí eu pego e falo, nossa, que ideia genial. sabe? Nunca pensaria isso. E a mente já expande um pouco mais. A gente começa a pensar em outras possibilidades. Mas é isso, eu acho que a arte é isso tudo. É podcast, é livro, é música. E a gente tem que ser livre. Se você faz uma parada que você não se sente livre, eu acho que você tem que repensar aí o que, que você está fazendo, o que, que você quer deixar, se você quer alcançar alguém. É, a minha meta de vida mesmo é isso. Eu acho que o livro me proporcionou essa ousadia de ser eterna, né? Eu falo que eu tenho a ousadia de viver para sempre agora. Porque é isso. O tempo vai passar e ele vai continuar por aí, mesmo que eu não esteja mais aqui.
Ai, que bonito.
Porque é isso que as pessoas precisam. Procurar mesmo um propósito e ir atrás disso aí. Não é fácil. Eu, mais do que ninguém, sei disso. Mas a gente precisa falar o que, que a gente passa. Eu acho que toda vivência é extremamente válida. Muito válida mesmo.
Eu achei lindo isso que você falou. Muito bom.
Obrigada.
O seu primeiro livro, você, tipo, publicou ele com, tipo assim, vou botar isso aqui, pronto. Deve ter sido mais foda ainda, né?
Foi.
O primeiraço.
Foi desse jeito. Tanto que, assim, esse primeiro livro, No Olhar do Invisível, ele vai ganhar uma edição nova pela Se Liga Editorial.
Ah, que legal.
Ele vai ser impresso, porque ele é e-book, né, hoje. Ele tá na Amazon. E ele tem diversos erros, porque, assim, esse foi o livro da coragem. Decidi, vou publicar, revisei do jeito que deu, não tinha dinheiro para fazer diagramação, não tinha dinheiro para revisão, não tive dinheiro para capa. Ana Luísa fez para mim, é @sapaIlustra, ela fez a capa para mim, assim, na amizade mesmo.
Ah, já vi esse Instagram.
É, ela fez na amizade essa capa para mim, até hoje a gente trabalha junto, porque ela é uma mulher lésbica também e negra, então. Eu tenho esse laço com ela aí das ilustrações, das minhas coisas, quando dá, né? Eu não tinha dinheiro pra nada, foi assim, num impulso. E aí eu olho ele hoje e falo, nossa, quantos erros. Mas o texto do livro é tão legal, assim, é a inocência do autor que pensa que só quer mudar, só quer colocar aquilo ali no mundo e pronto. Não tem a maldade, né, do mercado editorial. Aí das críticas, que eu já sofri muito por causa desse livro. Então, é isso. Esse aí foi na coragem.
Se você não tivesse feito esse, você não, talvez não tivesse tido força para fazer outros, né? A gente, eu acho que tem que fazer mesmo, né? Tipo, igual você fez. Eu acho que por ter colocado a cara à mostra, assim, que você conseguiu evoluir. A gente não tá sabendo, né? Então...
Com certeza, e aí eu fui super incentivada pelas leitoras também, que falavam, vai, Lívia, ai, conto de Natal, vamos, escreve, ai, conto de novo, vai, escreve. E eu não tinha dinheiro para diagramação, ia lá, diagramava mesmo do jeito que dava, aí revisava ali, aí os próximos já foram melhorando, assim, o de Natal já é um pouco melhorzinho de questão de linguagem. Aí veio de Ano Novo, que é um spin-off do No Olhar do Invisível, que chama Visíveis. É um spin-off da Dandara e da Cecília, assim, do viajar no final do ano. Aí eu fui chamada pela Se Liga Editorial a publicar o Passo de Liberdade. E aí eu pensei, pô, agora o negócio vai ficar mais sério. Aí, antes de publicar o Passo de Liberdade, eu fui chamada pela editora Viesp a publicar o Carnaval Amarelo, que é uma releitura do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí eu pensei, como é que eu vou fazer essa releitura? É aí coloquei duas lésbicas idosas lá, negras e desfeminizadas, que são o remake da...
Ah, que
são
foda.
Assim, inspiradas em Tia Anastácia e Dona Benta, elas são um casal no meu livro. E aí eu publiquei ele de forma física e foi uma...
Como, Monteiro Lobato?
Esteva!
Tá sua cara!
E revirou tudo. Aí recebi muito hate por causa desse livro, fui perseguidíssima. E aí começaram uns montes de comentários, acabaram indo me atacar no direct, enfim, foi um período bem complicado. E eu tava no meio do lançamento.
Quem é fã de Monteiro Lobato, gente? Pelo amor de Deus.
Esse livro aqui, ó.
Ai, que lindo!
Tô mostrando uma capa aqui. Aí elas são duas lésbicas idosas, ó, e aqui é a Emília. No fim vai ser.
Gente, mas olha isso, a gente precisa disso.
É, E aí essa história foi super bem aceita, assim, foi um grande sucesso também. Essa história vendeu bastante. E aí eu fui, e já foi um processo mais sério, sabe? E aí já teve revisora, e aí já teve... Ana fez a capa também desse aqui. Aí já foi todo um processo mais certinho, aí não foi tão na coragem mais. Aí eu já fiquei mais cismada, eu... Agora vamos ver se as pessoas vão gostar. Já vinha aquele medinho de autor que já não é tão mais iniciante. Ah, as pessoas estão esperando muito de mim agora. Aí a liberdade veio com tudo. Aí já teve revisora, preparação de texto. E aí vai.
E pra gente comprar esses livros aí? Porque eu quero comprar esse aí do Carnaval. Como é que faz?
Esse tá na Livraria Fantástica do Borges, que chama o site. E aí você consegue comprar ele. Eu acho que está R$ 25 este livro. Livraria Fantástica do Borges. Ele está em e-book na Amazon também, se eu não me engano. Mas tem ele físico. Ele não é tão grande, é um conto, na verdade. Um conto de releitura. É, mas vale super a pena. Não é porque eu escrevi, mas ele é muito fofo. É uma história quase infanto-juvenil.
Ah, eu vou querer física, que eu sou dislexa, não consigo ler no computador.
E o Passo de Liberdade tem na loja da Se Liga Editorial. Aí você consegue comprar ele físico lá também e tem e-book na Amazon.
Muito boas essas histórias. Gostei. Não li ainda. Mas já me chamou, já me pegou no teaser, né?
É, olha, depois que você ler o Carnaval Amarelo, você me conta o que você achou, se você gostou.
Vou sim.
Você vai chorar. Tem gente que chora. Tem gente que ri.
Pode ser que eu chore.
Eu fiz os dois enquanto eu escrevi.
É intenso. Deve ser intenso, né? Tipo, a parte de escrever, né?
Muito intenso. Ainda mais porque eu sempre coloco uma coisinha minha ali, um detalhe, uma coisa que seja minha e que, às vezes, alguém que me conhece me fala, isso aí é coisa da Liv, isso é coisa sua, isso é coisa da personagem. Eu fico, então... Paciência.
Essa é a graça, né?
Eu preciso me ver ali para tentar fazer com que a história flua de alguma forma. Esse é meu método criativo, o melhor que tem para mim.
Não, muito bom. Eu vou ler sim. Eu já anotei aqui, eu vou comprar. Vou comprar o físico, porque senão não consigo ler. Não vou me enganar.
É, isso.
E eu também gosto, né? Porque eu acho bonito.
Não era tanto da vibe sua. Eu tenho um Kindle, e aí, depois que eu comprei o Kindle, eu fiquei lendo o e-book, e aí eu voltei na fase agora dos físicos, e eu compro, mesmo sem tempo de ler, que eu tô totalmente sem tempo para ler, eu fico lendo texto acadêmico e perde o tempo da leitura de lazer.
Sim.
E aí, eu tô, assim, cheia de livro aqui, que eu tô para ler, assim, aí eu comprei uns 4 da Conceição Evaristo, tô aqui, gente, preciso...
Colecionando. E mas o povo fala que quando tem Kindle até consegue ler melhor, né? Meus amigos que compraram falaram isso. Toda vez que falo que eu comprar, eu nunca compro.
Mas é um prazer muito grande ler físico.
É diferente, né? Sem querer ser, né? Tipo, aquele povo, não vai, nada vai mudar. Vintage.
Como é que os jovens falam? Eu esqueci a palavra.
Jovens, a gente tá as velhas aqui, né?
Cringe.
Ah, é. Mas agora diz que quem tá falando cringe, que na verdade é cringe, que eles já não querem falar mais, porque todo mundo já sabe.
Entendi.
Tá acompanhando, tamo velha mesmo o negócio. Lívia, tem mais alguma coisa que você queria falar, que eu não abordei aqui, sobre a sua escrita, conta sobre você também, e sobre a campanha?
Não, acho que a gente trocou ideia sobre tudo. É, eu falei um pouco aí sobre a minha escrita, para quem não conhece ainda. Foi um grande prazer aí poder falar do Afrosáficas, porque a gente está muito imerso nesse projeto agora, de poder levar esses livros aí para o pessoal. E é isso, só reforçando mesmo que tem as opções aí de apoio individual, que é de você pode apoiar um livro de cada, ou apoiar os três, se você for, assim, muito ganancioso e quiser os três livros aí na sua estante, com os brindes, e tem meta estendida também, depois se a gente bater a meta aí, vai melhorando, tipo, verniz na capa. Enfim, a nossa intenção agora é bater os 100% e ver o que dá aí no resto da campanha.
Muito bom. eu quero ler o nome aqui das recompensas. Não vou descrever, não, mas eu achei muito bom. Quando a gente doa R$15, é o afrobrejo. Aí quando você passa para 60, é afrocaminhoneira. Aos 120, é o afrorebuceteio. Aí tem um afrorebuceteio com frete grátis, mas está esgotado, perderam. Isso. O afrofancha. E aí, acho que é isso, né? Eu achei muito bom.
Ah, eu sou super incrível. A Tati é ótima nisso.
É, vão lá no cartaz.me/afrosáfrica. E eu queria saber se você tem mais alguma indicação para deixar seus arrobas, deixar indicações também de qualquer coisa que você quiser deixar, no bloco de indicações.
Ai, gente, assim, meu arroba é afrocaminhão em todas as redes sociais, todas, qualquer lugar que você jogar afrocaminhão, eu estarei. Quando você ver, eu estarei lá. Foi. É tipo, você joga aí o arroba que eu vou falar, afrocaminhão. E indicações, foi eu falei, né, da Inglatine, que ela tem O Medo é Feito de Gelo, um livro sobre garotas no gelo, as duas são patinadoras, e aí elas têm esse Amnesty to Lovers também, são duas garotas negras.
Como é que chama? Desculpa.
O Medo é Feito de Gelo. Aí tem a Rianne Leão, que eu não preciso nem dizer, assim, os livros dela são incríveis.
Muito bom. Nossa, incrível, eu amo.
Sim, eu amo demais, nossa senhora, é bom demais ler, me conecto muito com ela também. A gente tem o Vozes Negras da Silvia Editorial, que é um livro aqui, estou mostrando a capa para ela, tá? Só pra vocês saberem. É o Vozes Negras aqui, que são coletâneas de histórias de autores negros, que também foi um financiamento da Se Liga, que deu muito certo, e ele vende lá na loja.
O Vozes Negras são vários escritores.
Isso, vários escritores. Aí são contos, entendeu? Aí o livro forma todos essa junção aí de contos. Se vocês entrarem lá no site da Se Liga Editorial, vai ter muito livro diverso, porque eles fazem aí essa proposta de entregar histórias diversas, de autores diversos, então é muito importante. No meu Insta direto também eu tenho indicado aí algumas pessoas.
Perfeito. Adorei, Lívia. Muito obrigada por ter conversado aqui comigo.
Obrigada a você, foi ótimo.
Foi ótimo, adorei. Depois volte mais para falar de outras coisas também. A gente conversa de tudo aqui.
É.
Tem episódio de date ruim, tem episódio sério. Depois você vem contar as suas experiências pra gente.
Bom, vai dar mais de uma hora de podcast.
Ah, quando é assim, com certeza dá. O último que eu gravei, falei... Sim, não acabava a história. Eu falei, gente, não dá mais. Eu sei que sapatão tem história infinita, mas a gente vai ter que encerrar. Vai ter que gravar a segunda parte.
É isso.
Mas muito obrigada, prazer te conhecer. E, gente, vamos lá apoiar o Afrosáfrica. E vou comprar seu livro, já estou falando aqui, e é verdade.
Vou ficar esperando o seu feedback aí, de dizer o que...
Quando eu ler, eu te falo e também coloco lá no Instagram, se é por justo.
Combinado. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo trocar aí essa ideia com você, poder falar do Afrosáfrica, um pouquinho de mim, o pessoal me conhecer aí, além do arroba.
Ah, perfeito, obrigada, até mais.
Obrigada, até.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.